Então diz assim o Senhor. Livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Livro de 1 João, capítulo número 3, versículo 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Somente até aqui, depois vamos ler outros versículos, mas por enquanto vamos permanecer até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, chegou a hora, amado Mestre, de nós nos deliciarmos na Tua Palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de nós sermos preenchidos pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de nós, Senhor da Glória, sermos tocados pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor, com o poder desta manhã, Senhor. Ô Deus, ricalabasubia, raiasubia, yalabaxéias. Deus, edifica-nos, Senhor, pelo poder da palavra, Senhor. Pai, se move em nós, Senhor da glória, Pai. Revela coisas grandes e firmes, Senhor, que nós ainda não conhecemos, Senhor. Ó Deus, faz uma grande obra aqui, Senhor. Tu podes curar, Tu podes libertar, Senhor. Ó Deus, Tu podes salvar através da Tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Senhor, usa os meus lábios, Senhor. Ó Deus, toca na minha mente, no meu coração, Senhor. Aniquila, Senhor, as minhas emoções agora, Senhor, para que eu consiga, Senhor, compreender, Senhor, da glória, Pai, a Tua palavra, Senhor. Ó ricalabasubia, ha, ricalabasubia. Oh Deus, exaltado e glorificado, Senhor. Fala alto, Senhor, as nossas vidas agora, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Irmãos, no domingo passado, durante o culto aqui, e eu não sei em que exato momento foi, não me lembro agora em que exato momento, Deus, Ele falou muito ao meu coração a respeito, né, de nós sermos semelhantes a Ele. De nós sermos semelhantes ao nosso Deus, porque se nós não formos semelhantes ao Senhor, seremos semelhantes a quê? Seremos semelhantes ao nosso inimigo, conforme o apóstolo João aqui disse nesta palavra. Né? E foi muito forte, eu até peguei e escrevi ali para eu não esquecer, né, daquilo que Deus estava falando ao meu coração naquele momento. Né? E eu fiquei, sabe, com esse sentimento durante toda essa semana. E aí eu resolvi ministrar essa palavra hoje para os irmãos. E nós, às vezes nós olhamos para Deus e nós identificamos uma série de atributos de Deus que estão efetivamente relacionados na Bíblia, é óbvio, né? E nós compreendemos que o nosso Deus, eu vou usar uma palavra que o próprio Deus, ele se intitulou dizendo, né? El Elyon, né? El é Deus, né? Então Israel, né? Príncipe de Deus. Então tudo que termina com El significa Deus. Então Daniel, né? Ezequiel, né? Miguel, Manuel, tudo significa, o nome significa algo com Deus. Daniel, Deus é o meu juiz, né? Então El Elyon significa o Deus Altíssimo, né? E foi um dos nomes que Deus se intitulou na sua palavra. E obviamente que Deus é Altíssimo mesmo, ou seja, Ele está acima de todas as coisas. Não existe nada que possa superar o nosso Deus, né? Não existe nada que possa ser comparado a Deus, né? A própria palavra de Deus diz isso, né? A quem vocês me compararão, né? O Senhor inquirindo ali o povo de Israel. E nós, irmãos amados, compreendemos tudo isso. Nós compreendemos tudo isso, né? Que acima de Deus não há outro, né? E que as características que são de Deus são características perfeitas, né? Mas nós devemos entender também, né, que, né, o próprio apóstolo João, no livro de João, no evangelho de João, ele disse, né, que nós adquirimos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. E Deus nos chama de filho. E Deus nos trata como filhos, né? E é impossível de nós não evidenciarmos uma situação bastante interessante, que é o quê? O filho se parece com seu pai. O filho deve se parecer com seu pai. O filho, né, ele é influenciado diretamente pelo seu pai, né? Então as características, os trejeitos, às vezes o jeito de falar, né? As atitudes, né? Né? O pai é uma inspiração para os filhos. E deveria ser assim. E é lógico, irmãos amados, que quando nós falamos dessa forma, nós estamos falando daquilo que Deus concebeu, daquilo que Deus criou, né? E nós entendemos, irmãos amados, que Satanás neste mundo corrompeu diversas coisas que Deus criou, né? E existe a corrupção até nesse sentido, de pais que são terrivelmente inspiradores para os seus filhos, pais que influenciam de forma negativa os seus filhos, pais que geram maldições aos seus filhos, né? É lógico que nós sabemos que tudo isso existe, mas nós somos de Deus. Mas nós, né, vivemos as coisas que são de Deus nas nossas vidas, nós entregamos a nossa vida a Jesus. E a nossa vida entregue a Jesus pressupõe de nós nos transformarmos em filhos de Deus. E é necessário então, irmãos, é necessário que você então compreenda, né, que nós como filhos devemos o quê? Né? Ter uma série de responsabilidades, de honrar o nosso pai e de aprendermos aquilo que o nosso pai nos ensina, né? De aprendermos, né, com um pai, né, que jamais terá defeito ou que jamais ensinará coisas que poderão trazer algum prejuízo nas nossas vidas. Então nós devemos olhar para Deus, identificar que Ele é o Deus Altíssimo, sim, mas Deus nos criou a imagem e semelhança dEle para que nós sejamos parecidos com Ele. Ele criou o homem assim, a sua imagem e a sua semelhança. Então nós temos que ser parecidos com Deus. Você tem que ser parecido com Deus. Você tem que ser semelhante ao Senhor. E obviamente, irmãos, e eu agora já quero que você compreenda por que eu comecei a abordagem dizendo, a abordagem dessa palavra, dizendo que o nosso Deus é Altíssimo, porque não existirá chance de nós atingirmos aquilo que Deus é. E nós não queremos, né, ser igual a Deus, nós queremos ser semelhantes a Ele. Ser igual a Deus, ninguém conseguirá, e aquele que tentou isso uma vez, né, Lúcifer, foi expulso do céu, né, e se transformou em algo terrível, uma abominação neste mundo. Então, irmãos amados, ser semelhantes a Deus pressupõe o quê? Nós compreendermos aquilo que o nosso Deus é. Então, nós temos que compreender aquilo que o nosso Deus é para podermos o quê? Sermos parecidos com eles. O filho aprende com o seu pai porque vive em convivência, convive, melhor dizendo, com o seu pai. Então, ele aprende. E ele vê, e ele começa, algumas vezes, a imitar o seu pai. Minha garganta já foi. E ele começa a imitar o seu pai. Às vezes, ele começa a imitar sem compreender. Mas tudo aquilo que nós não compreendemos, tudo aquilo que nós fazemos sem compreender, não existe fundamento, e não existe força, e não existe alicerce para que a gente consiga o quê? Primeiro defender aquilo, primeiro perseverar naquilo. Então, muitas vezes, irmãos amados, na nossa vida e na sua vida, como uma criança, né? Nós, quando tivemos um encontro com Deus, nós começamos a fazer coisas e a praticar coisas, porque nós vemos, ouvimos outras pessoas praticando, né? Porque, né, teoricamente, a gente olhou na palavra e encontrou um versículo que dizia determinada situação e nós começamos a praticar sem entender a profundidade daquilo. Mas no decorrer da nossa jornada nesse mundo, Deus vai nos ensinando e Deus vai justificando, né, tudo aquilo que nós algumas vezes fazíamos por teoria, né? Eu sempre falo assim, irmãos, as coisas são de Deus e não funcionam por teoria. Elas funcionam na prática e com o entendimento da prática, né? Eu sempre instiguei, né, ou tentei, né, mostrar para a igreja que determinadas coisas transformam realmente as nossas vidas em coisas sem sentido. Então, quando você cumprimenta com a paz do Senhor, né, sem estar abençoando a pessoa com a paz do Senhor, sem entendimento, sem absolutamente entender aquilo que você está falando, quando você fala aleluia, sem entender aquilo que significa aleluia, sem entender aquilo que você está entregando para Deus, né? Quando você, né, quando você vê uma situação acontecendo, essa garrafinha vai cair assim, e você fala, pelo amor de Deus, segura essa garrafa, né? Sendo que o amor de Deus é extremamente muito maior do que uma simples queda de uma garrafa. Então, troca o amor de Deus. Pelo amor de Deus, troca o amor de Deus por você segurar a garrafa. Então, são coisas assim que as pessoas fazem e praticam sem entendimento. E isso não é bom, porque banaliza as coisas que são de Deus. E todas as vezes que você, quando abre a sua boca, ou quando você faz algo, você faz com um entendimento, aquilo tem uma força espiritual tremenda, irmãos. Quando você faz com entendimento, você faz sabendo, né, a exata força, a exata representatividade daquilo que você está fazendo, né? Portanto, aquilo tem força no mundo espiritual, né? Quando você entra na sua casa e você fala assim, que a paz do Senhor Jesus esteja neste lar, e você, né, e você simplesmente está fazendo aquilo por um ritual, não entendendo que as suas palavras têm poder e autoridade sobre aquele lugar, você simplesmente está fazendo nada, está se enganando, né? E Satanás está dando risada da sua vida, porque as suas palavras não têm efeito nenhum no mundo espiritual. Porque simplesmente você não está fazendo com entendimento. Então, irmãos, voltando a falar a respeito da semelhança do homem com Deus, da nossa semelhança com Deus, né? Nós devemos então compreender aquilo que nós devemos ser. Qual o desejo de Deus para as nossas vidas, né? E que nos tornará semelhantes a Ele, né? O que nos fará ser considerados semelhantes a Ele, né? Davi era um homem, né, que independentemente dos seus erros, e o homem não é perfeito, irmãos, compreenda, João disse aqui no livro de 1 João, que nós não vivemos pecando, mas ele não disse que nós não pecamos, né? Nós não vivemos pecando, e um grande exemplo disso é Davi, que ele, quando pecava, ele se arrependia, e clamava a Deus, e buscava em Deus ali o socorro para a sua vida, mas ele compreendia aquilo que ele tinha feito, e ele compreendia a necessidade de pedir perdão a Deus, não de uma forma, né, teórica, mas de uma forma verdadeira, que saía do seu coração, né? Todas as vezes que Davi, ele fazia isso, com certeza aquilo, né, transformava o mundo espiritual em algo tremendo, porque nosso Deus chamava Davi de homem segundo o coração dele, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu penso Deus olhar para você e falar assim, olha, né, Maria Helena, você é uma mulher segundo o meu coração. Já pensou? Né? Eu acho que a gente ficava em êxtase 5 anos só de ouvir essa palavra, né? E Deus falou isso de Davi. E quantas vezes você leu ali na palavra dos erros de Davi? E Davi era um homem de guerra, irmãos. Matou muitas pessoas, tanto é que Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele matou muitas pessoas, foi usado por Deus, né? Não para matar, mas para ali, né, defender o povo de Israel, defender a nação de Israel, né, dos seus inimigos. Mas, se você olhar as atitudes de Davi, uma certa vez, até tem no site da igreja, vou dar uma dica para você, tem no site da igreja, duas apostilas, né, de uma ministração que nós fizemos aqui na igreja, eu e a Rosana. Né? Então eu fiz uma parte da ministração, a Rosana fez outra parte da ministração, e a minha parte da ministração era homem segundo o coração de Deus, né? E a parte da Rosana, quando ela ministrou, era a mulher segundo o coração de Deus, né? Aí eu falava, mas foi a mesma apresentação? Não, foram abordagens diferentes, porque a Bíblia, ela trata com abordagens diferentes diversas situações de homens e mulheres com Deus. Então, se você entrar lá no site, acho que está na página principal, tem lá um link que você vai poder ver ali a apostila e conhecer como foi essa palestra, né, que nós demos aqui no mesmo dia. Foi eu, depois foi a Rosana dando essa palestra. Foi assim algo maravilhoso, já faz alguns anos, né? E então, irmãos, sabe, quando você olha para Deus e você está aqui hoje porque você veio buscar a Deus, você não veio aqui hoje para fazer festa, você não veio aqui hoje, você veio para celebrar a Deus, você não veio para me ver, né? Você veio para celebrar a Deus, né? E todas as vezes que nós nos lembramos disso, né, todas as vezes que nós fazemos isso de forma consciente, isso é uma grande motivação para nós nos transformarmos, né? Então você veio aqui hoje para celebrar a Deus, e Deus, né, com certeza vai edificar a sua vida hoje para que você evolua e para que você cresça na presença dEle e para que você seja cada vez mais aperfeiçoado no seu caráter espiritual, para você, né, cada vez mais ser parecido com o nosso Pai, né? Com o nosso Pai. Aí você olha assim e fala assim, pô, mas eu sou completamente diferente, a minha afeição é completamente diferente da do Dr. Hugo, né? Mas nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos, temos o mesmo pai, né? Temos o mesmo pai, então nós temos que ser parecidos. Ele tem que ser parecido comigo, né? Ele tem que ser parecido comigo, não na fisionomia, não na cor dos olhos. Ele tem que ser parecido comigo, do jeito que eu sou, né? Não nas imperfeições, não nas imperfeições e nos erros, mas, né? É daquilo que Deus nos mostrou como sendo bom. Então, na verdade, nós temos que ser todo mundo aqui meio parecido, né? Tem que ser todo mundo meio parecido assim, né? E é interessante isso, né, irmãos? Porque nós somos, né, criados em famílias diferentes, nós somos, tivemos lutas diferentes, mas nós temos que ser parecidos. Nós temos que ser parecidos, irmãos, né? E eu vou dizer para você, vou dizer de novo, não nos erros, nos defeitos que algumas vezes nós temos e que nós estamos lutando para superar, né? Eu vou dizer para você de novo o que eu disse aqui agora há pouco, né? Nós estamos aqui hoje e Deus está nos aperfeiçoando. Então, nós vamos sair daqui diferentes do que nós entramos, porque Deus está nos aperfeiçoando. Como eu falei para os irmãos, como eu saí daqui no domingo passado, né, com essa revelação, vou dizer, com essa revelação de Deus a respeito dessa questão da semelhança, isso já, sabe, já trouxe assim uma necessidade de eu fazer mudanças. Mudanças em determinadas situações, em determinadas atitudes, né, que vão motivar com que isso aconteça. Eu não vou dizer para você assim, né, mas pastor, eu já estava pecando. Eu vou dizer para você assim, a Bíblia diz que nós não vivemos pecado. Não é uma questão de pecado, mas é uma questão de o quê? Nos transformarmos para sermos mais parecidos com Deus. Né? Nos transformarmos. Então, se nós temos assim uma personalidade difícil, nós temos que dominar a nossa personalidade. Se nós temos assim, né, falhas que são recorrentes, nós temos o quê? Que minimizar essas falhas recorrentes. E nós temos que procurar, sabe, irmãos amados, né, vencer a nossa luta contra nós mesmos. Né? Você fala assim, a nossa luta é contra o pecado? Não, a nossa luta é contra nós mesmos. É lógico que o pecado, né, o pecado na sua amplitude, ele tem a questão da tentação, que nós temos que vencer, mas é uma questão de nós vencermos a nós mesmos. Se nós vencermos a nós mesmos, nós vencemos a tentação, porque a tentação vem para tentar fazer com que nós pratiquemos atitudes que serão praticadas por nós mesmos. Né? Então, irmão, sabe? E tudo é superável, sabe, irmãos? É interessante que Deus nos deu uma vida nesse mundo, e Ele fez uma obra maravilhosa na cruz, e Ele mandou o Seu Espírito Santo. Olha só o que Deus fez. Deus nos criou, né? Deus nos criou. Deus enviou a Sua Palavra para nos ensinar. Deus enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos ser restituídos a Ele. E Deus mandou o Seu Espírito Santo para que nós pudéssemos discernir as coisas que estão nesse mundo e lembrar daquilo que Deus nos ensinou. Então, tudo isso é o que nós necessitamos. Tudo o que nós necessitamos para vencer nesse mundo, Deus deu. Tudo o que nós necessitamos. Então, eu vou dizer para você guardar bem no seu coração e para essa palavra ficar, sabe, latejando no seu ouvido. Tudo neste mundo é superável. Tudo que nós passamos neste mundo é superável. Tudo que nós passamos nesse mundo é superável, porque simplesmente Deus nos deu tudo aquilo que nós necessitamos para superar. Deus nos deu tudo aquilo que nós necessitamos para superar. Né? E se o homem não o faz, se o homem se deixa sucumbir, né, pelas lutas, pela depressão, pelo pecado, qualquer que seja a situação, né, esse homem está deixando o quê? Está anulando, né, alguma coisa que Deus deixou para a sua vida neste mundo, porque ele pode vencer. E aí o que acontece, irmãos amados? E aí o que acontece quando o homem cai? Ele não pode ficar prostrado, ele tem que olhar para Deus e fazer como Davi fazia. Né? Davi olhava para Deus e ficava desesperado. Ele ficava desesperado buscando o perdão de Deus. Ele se arrependia de tal forma que ele buscava o perdão de Deus. E olha, eu vou dizer para você assim, eu vou dizer para você, né, que conhece a palavra do Senhor, né, Davi, vou dizer de novo, errou muito, mas ele não voltou a errar no mesmo erro. Ele não errou duas vezes da mesma forma. Ou seja, ele se arrependia, e aquilo era algo muito forte na sua vida, que o motivava a não errar mais. Que o motivava a não errar mais naquela situação específica que ele havia errado. Então nós temos que aprender com tudo isso, irmãos, e compreender aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos ser, para que nós possamos o quê? Sempre olhar para Deus, para estarmos ali de pé, buscando aquilo que Deus deseja. E olha, o apóstolo João aqui nessa carta, né, no livro de 1 João, no capítulo 3 que nós lemos, ele disse algo muito forte, e que até arrepia, né? Ele fala assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, né? Como Jesus é justo. Ele estava falando a respeito de Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aí, irmãos, a gente faz aquela analogia assim, né? Nós estamos sendo, né? Não é que nós semelhantes a Deus ou semelhantes ao diabo? Né? É muito forte isso tudo, mas, e parece que é algo impossível de acontecer para o crente, mas muitas vezes, aliás, algumas vezes, né? Algumas vezes as pessoas, elas estão se parecendo mais, né, com as trevas do que com a luz. Algumas vezes as pessoas convertidas, e convertidas há muito tempo, há muitos anos, né, elas fazem coisas que as transformam, né, em pessoas semelhantes ao diabo. Então, se você olhar, é muito fácil, irmãos, né? O adultério, né? Quantos crentes não adulteram, sabe, irmãos? Quantos crentes, eles não enganam e roubam? Quantos crentes não corrompem e são corrompidos? Quantos crentes, irmãos, quantos crentes, né, se deixam enganar pelas trevas e praticam abominações que estão ocultas nas suas atitudes e ninguém vê? Né? Quantos crentes, irmãos, né, e um grande exemplo disso é a política, né, quantos crentes se dizem crentes e dão um testemunho terrível, roubam, né? Se usam, né, fazem acepção de pessoas, né, praticam coisas para o bem próprio, né? Buscando o bem próprio, né? Tem uma palavra assim que o Senhor Deus disse assim sobre os pastores, foi Deus, não foi Jesus, foi Deus. Ele falou assim, ó, ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, né? Ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, ele está falando dos sacerdotes, né? Então, sabe, quantas vezes as pessoas, elas pegam as coisas que são de Deus, e a gente vê muito isso hoje em dia, né? Pegam as coisas que são de Deus e ministram as coisas que são de Deus buscando um benefício próprio. Buscando um benefício próprio. Ao invés de buscarem a bênção e a salvação das pessoas que estão ouvindo, né? Eu vi uma vez aí uma abominação numa igreja, num culto de prosperidade, né? Culto de, pessoa, irmão, culto de prosperidade, né? Olha, começa aí já a abominação, né? Culto a Deus, de prosperidade. Então, e aí, irmãos, entrou um carro na igreja. Entrou um carro novinho, zero, né? Motivando as pessoas a buscarem os bens materiais. E eu acho que o culto era realmente o culto ao carro, né? O culto à riqueza, o culto à prosperidade. Acho que esse era o culto. Mas é um exemplo, irmãos, das abominações que a gente vê hoje em dia, de pessoas praticando e de, sabe, as pessoas achando que está tudo bem. Eu acho que essas pessoas acreditam num Deus morto. É a única explicação que eu... A única explicação que eu vejo é que as pessoas acreditam num Deus morto. Porque praticam toda essa sorte de abominações e acham que vão ficar impunes. E acham que vai dar tudo certo, né? E acham que, né, a situação vai ficar, ó, perfeita. Quando, na verdade, essas pessoas estão cavando a sua própria sepultura, né? Porque o Deus que vê todas as coisas, escreve todas as coisas a respeito das nossas vidas. Né? Tudo aquilo que você pratica de abominações a Deus, que não tem um cunho de arrependimento, trarão um juízo de Deus terrível para a sua vida. Porque o arrependimento é que gera o perdão. Se a pessoa pratica e ela não tem arrependimento, aquilo gerará efeitos terríveis sobre a sua vida por conta de que é algo abominável a Deus, né? E aí talvez você fale assim, tá bom, pastor, tá bom, eu tenho que ser semelhante a Deus, mas como é que eu vou ser semelhante a Deus, né? Como é que eu vou, né, entender aquilo que eu tenho que ser para ser semelhante a Deus? É. Eu vou dizer para você aqui que existem inúmeras passagens bíblicas que nos ensinam aquilo que nós devemos ser. Inúmeras. Na verdade, a Bíblia inteira diz aquilo que nós devemos ser. Na verdade, a Bíblia inteira diz aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. A Bíblia inteira diz aquilo que Deus sente, né? Aquilo que Deus deseja e aquilo que Deus não deseja. A Bíblia inteira é para isso. É para nos edificar. É um manual de vida, né? Mas eu gostaria de ler aqui um trecho da palavra do Senhor. Eu acho que esse trecho que eu vou ler aqui agora já vai assim te dar uma grande noção daquilo que você tem que ser. E não é a história da ladainha, irmãos. Você vai ouvir a palavra e você vai entender claramente aquilo que Deus deseja, e talvez você vai falar assim, isso eu não vou fazer de forma completa nunca. E eu vou dizer para você, se você falar isso, né, no seu coração, eu vou dizer para você que você nunca vai ter um contato com Deus suficiente para que você seja edificado e para que você seja salvo. Se você tiver no coração achando que a palavra de Deus que nós vamos ler agora, né, seja, né, uma história para boi dormir, você jamais terá uma experiência com o nosso Deus. O Senhor diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são. E aí você vai ver se você é parecido com o diabo. Vamos ver. As obras da carne conhecidas são imoralidade, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo está falando aqui à igreja na Galácia, né? Dizendo aqui a respeito de algumas situações que anulam a salvação. Anulam, simplesmente anulam a salvação. Ele falou assim, olha, essas coisas não herdarão, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então você tem que olhar para essas características aqui, para esses adjetivos, e você, né, fugir deles, e você sair deles, e você abominar praticar estas coisas, porque quando você abominar praticar essas coisas, né, você vai ter muita força para não executar, né, para não executar. Eu vou dizer para você assim algo interessante, porque, né, eu quando me converti, eu procurei filtrar muitas coisas na minha vida. Logo quando eu me converti, irmão, sem saber, sem entender nada direito, eu sabia que tinha que mudar alguma coisa, né? Então aí eu parei de beber bebida alcoólica. Eu nunca bebia cerveja, né? Chope, né? Eu saía no beber chope, tá? Vinho. E aí eu, depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo foi, né? Eu parei de beber bebida alcoólica. E aí, o que acontece? Aí saiu aquela cerveja sem álcool, né? E cerveja sem álcool, irmãos, eu vou dizer para os irmãos assim, uma visão, né? É óbvio que aquele que bebe e é instigado para beber, tem que evitar qualquer coisa, inclusive suco de uva. Porque o suco de uva lembra vinho, né? Assim como a cerveja sem álcool, né, lembra a cerveja com álcool, né? Mas eu comecei a beber a cerveja sem álcool. E eu vou dizer para os irmãos assim, sem chance de errar, que não tem nenhum mal, porque o problema do álcool é mexer na sua mente, né? Então, quando você bebe uma bebida alcoólica, você está deixando de vigiar para que aquela bebida ela interfira na sua mente e influencie as suas atitudes. Mas aquilo também não me fez bem. Então, depois de um tempo, eu parei também de beber bebida, a cerveja sem álcool. Mas é algo muito pessoal, né, irmãos? É algo assim que me incomodava, porque, né, aquilo poderia, tipo assim, né, alguém que visse poderia achar que eu estava bebendo cerveja com álcool. E aquilo me incomodava, mesmo em casa, né? E aí eu decidi, né, evitar até isso. Mas, sabe, irmãos, essa situação específica é só um exemplo para vocês de que a gente, nós, muitas vezes, nós temos sim, né, que trabalhar a nossa vida para que a nossa vida ela seja uma vida de bom testemunho na presença do Senhor. De bom testemunho na presença do Senhor. Porque todas as vezes que nós damos, né, vazão às circunstâncias que podem gerar coisas ruins na nossa vida, né, nós estamos deixando de vigiar, e deixar de vigiar é um pecado. E aí, irmãos, então, eu vou repetir para os irmãos, né, guardarem bem no seu coração. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Né? Então, você pega assim, tipo assim, vou pegar um exemplo aqui. A Bíblia fala aqui de ciúmes. Né? Ciúmes é uma obra da carne. Mas eu vou dizer para você assim, que Deus disse na sua palavra que Ele sente ciúmes de nós. E aí, você tem que entender aquilo que Deus está falando. Quando Deus sente ciúmes de nós, é que Ele gostaria que nós estivéssemos agindo de forma diferente em relação a Ele, né? Porque nós estamos substituindo Ele por alguma coisa. E o ciúmes dito aqui é um ciúmes, né, que gera desconfiança, é um ciúme que vai gerar situações ruins e situações que jamais poderão gerar algo positivo. O ciúmes positivo é aquele que você sente falta da pessoa, né? É aquele que você quer estar perto da pessoa, né? Esse é o ciúmes positivo. E o ciúme negativo é possessivo, né? É perseguidor, é algo terrível, né, para as nossas vidas. E aí, irmãos, para nós encerrarmos, continuando o livro de Gálatas, diz assim: mas o fruto do Espírito é, ou seja, aquilo que o Espírito Santo gerou nas nossas vidas, a influência que o Espírito Santo de Deus fez nas nossas vidas é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, irmãos, é longo ânimo, né? Longanimidade, longo ânimo, ou seja, a pessoa não perde a paciência fácil. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Inclusive, nós fizemos um ímã de geladeira da igreja, né, que tem esse trecho da palavra do Senhor. Se você não tem, pega ali, né? Faz tempo, faz muitos anos que fizemos esse ímã, né? Põe na geladeira lá, para você toda hora olhar lá e ver, né, o fruto do Espírito, né? Para você ver, opa, preciso ter o fruto do Espírito. Então, essas são características, irmãos, importantíssimas para você ter. Então, E aí a gente se pega, irmãos amados, controlando a nossa vida baseado na palavra do Senhor. Tipo assim, eu estou triste. Eu estou triste. E a tristeza é um sentimento humano. Deus também sente tristeza. Eu estou triste, mas a tristeza não pode dominar a minha vida. A tristeza, ela não pode permanecer guiando a minha vida, porque o fruto do Espírito é a alegria e é paz. Então, todas as vezes que nós nos lembrarmos da palavra, que nós nos lembrarmos daquilo que nós vivemos, né, quando nós nos lembramos da palavra, é uma força tremenda para que nós estejamos o que? Nos levantando. E vou dizer de novo, lutando contra nós mesmos. Lutando contra nós mesmos. Tem alguém triste aqui hoje? Não, né? Porque se tivesse, era o momento de você se levantar. Para você viver a alegria, que é fruto do Espírito. E por que nós nos sentimos alegres? Porque nós temos Deus como nosso Senhor, que cuida de nós, que jamais vai nos abandonar. Então, são motivos de alegria. Quando nós nos lembramos de tudo isso, a alegria vem. que o gozo espiritual vem, né? E a mudança nas nossas vidas também vem. Portanto, irmãos, é importante você meditar na palavra, e é importante você, sabe, lutar para que essas coisas todas façam parte da sua vida, para que você tenha uma vida sadia na presença de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo e para que você viva as grandes coisas do Senhor. E você seja chamado de filho de Deus, como o Senhor deseja ser chamado. Que você seja chamado. E, né, como você deve ser, né? Então, tipo assim, você imagina que você tem que ser um exemplo para os seus filhos e para as pessoas que estão ao seu redor. Se você não tiver essas características do Espírito Santo, essas características, os frutos, aquilo que é gerado pelo Espírito Santo, vai ser difícil da pessoa encontrar Deus em você e entender que você é uma pessoa de Deus. Vai ser difícil, irmãos. Você deve ser um influenciador, não das trevas, mas de Deus. Você deve ser uma pessoa que leva as pessoas a olharem para você e falarem assim: eu queria ser que nem fulano, eu queria ser que nem ciclano. Independente das imperfeições, irmãos, nós temos coisas boas a transmitir, porque Deus fez coisas boas nas nossas vidas. Então as coisas ruins têm que ser enterradas por você, anuladas por você, né? Anuladas por você. Você deve deixar de praticar as coisas que você sabe muito bem que te afastam de Deus, para que Deus possa cada vez mais te preencher, e te alegrar, e te dar paz, e te dar mansidão, e te dar um longo ânimo, né? Nós devemos ser assim. Porque eu já disse aqui inúmeras vezes, vou dizer de novo, né? O ser humano peca, e às vezes ele acha que o pecado é, né, é roubar, matar, quando na verdade a pessoa peca muitas vezes, né, quando perde a paciência, quando fala bobagens, quando discute, quando, né, xinga, né, quando grita, né. As pessoas estão pecando e não estão entendendo que estão pecando, porque a própria palavra de Deus diz assim, né, né, discórdias, iras, divisões, facções, né, tudo isso, irmãos amados, às vezes a pessoa ela perde a paciência e faz tudo isso, quando na verdade o homem, ele tem que olhar para a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus conforme está escrito na palavra, né? Nós vamos orar já, mas eu gostaria de ler só mais um pedacinho da palavra e vou só me atentar a um dos versículos que nós vamos ler aqui. Está no Evangelho de João, agora é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26. E foram até João e lhe disseram: Mestre, foram até João Batista, né? Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, no qual o Senhor Deus deu testemunho, está batizando. E todos vão até ele. Quer dizer, Satanás já veio em cima de João Batista ali, instigando João Batista, dizendo: olha, Jesus, aquele homem que você vivia falando aí, está lá do outro lado do Jordão batizando. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Que palavra maravilhosa, né? Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua.
Peguei esse trecho da palavra assim, é tão maravilhosa essa palavra, irmãos, mas João Batista, ele falou assim, olha, eu vim para isso, agora ele tem que crescer e eu tenho que ser anulado, eu tenho que diminuir. Irmãos, quando você aceitou Jesus, pressuponho, né, já na sua atitude de aceitar Jesus, já teve um pressuposto de você o quê? Se anular. Não anular a sua personalidade, anular as coisas boas, mas anular os teus desejos, né, que iam contra Deus. Anular os teus desejos, que eram desejos do mundo, irmãos. Né, que quando você praticava coisas do mundo, né, tem que anular da sua vida, você tem que diminuir da sua vida para que Jesus cresça. Se você não diminuir, né, Jesus não vai crescer. E nós temos que diminuir para que Jesus cresça em nós. Temos que diminuir. Eu lembro aqui, a gente está falando do passado, né? Eu lembro, né, que quando eu era assim, jovem, né? Antes de conhecer a Rosana, deixa eu falar três vezes aqui. Antes de conhecer a Rosana, né, eu lembro que eu tinha assim uma mocinha, assim, uma moça que eu saía assim com a moça, e eu lembro que eu pegava a moça domingo à noite na saída da igreja. Era a igreja católica, né? Então a moça ia na missa. E lá pelas sete e pouco da noite, assim, eu passava na porta da igreja para pegar a moça, para sair com a moça, né? E fazer aquilo que todo mundo sabe que quem está no mundo faz, né? Para vocês verem, assim, como, as coisas, assim, muitas vezes não tem sentido, né? Você ia na igreja, ou era eu que levava a moça no mau caminho... Ou era ela que não entendia nada de Deus. Eu acho que era as duas coisas, né? Mas para vocês verem assim, como as situações às vezes acontecem, ou aconteciam nas nossas vidas, né? Acontecia aquela moça lá, né? Que não tem sentido, né, irmãos? Tem que mudar. Não tem sentido permanecer do jeito que era, né? Então, irmãos, sabe, quantos exemplos a gente tem, sabe, de coisas que foram transformadas na nossa vida e quantas coisas nós temos que transformar ainda, né? Vamos orar agora, irmãos. Eu quero orar por você agora. Eu penso que é o momento de nós apresentarmos a nossa vida com Deus, para Deus, né? E se existe alguma coisa, irmão, sabe, você precisa se arrepender e falar para Deus. Eu penso que esse é o momento certo, sabe, de você se apresentar a Deus. E não, e olha, irmãos, não, eu vou te falar algo assim importante para esse momento da oração, sabe, não chegue na presença de Deus e fale assim: eu sei que eu estou pecando, Senhor. Fale para Deus: eu não vou pecar mais. Não fale para Deus aquilo que Ele já sabe. Porque, sabe, essa situação específica de nós falarmos para Deus aquilo que Ele já sabe em relação às nossas vidas não leva a lugar nenhum, irmãos. Se você está lutando contra algo, você não tem conseguido vencer, é diferente. Mas se você não tem lutado contra algo na sua vida, você acha bobagem, esse algo já te dominou. Você deve olhar para Deus hoje com olhos diferentes, para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa te abençoar. Fala para Deus: Senhor, eu não vou fazer mais. Fala para Deus: Senhor, me perdoa. Eu não vou fazer mais. Faça como Davi. Sabe? Quantas vezes nós vamos ter que entrar na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor, me perdoa, mas eu não vou fazer mais. É. Se ainda assim, em algum momento, algo acontecer parecido com o que estava acontecendo, ainda assim você pode buscar o Senhor e pedir perdão novamente. O que não pode é você pedir perdão hoje para Deus para algo e você sabe que amanhã você vai fazer. Não, amanhã você não vai fazer. Amanhã você não vai fazer. Amanhã você não pode fazer. Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Quantas vidas já entregaram a sua vida ao Senhor e não são cheias do Espírito Santo, irmãos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Deus está querendo isso essa manhã, irmãos. Deus está querendo que você seja cheio do Espírito Santo, irmãos. Cheio do Espírito Santo. Você anda por aí e você olha determinada coisa e Deus te revela algo. Deus te induz a orar por determinada pessoa. É? Que Deus te induz a ir na casa da pessoa para você orar. Sabe? Mas Deus tem que induzir, porque quando nós não somos cheios do Espírito Santo, a gente faz segundo o nosso coração, e segundo o nosso coração, nem sempre é aquilo que Deus deseja. Como Davi queria construir o templo e Deus não quis. Quantas vezes a gente quer fazer algo e Deus não quer que você faça? Então você precisa ser cheio do Espírito Santo para você verdadeiramente ser motivado pelo Senhor, para que a glória de Deus se manifeste em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Altíssimo e Deus Tremendo, Senhor, Pai, que concede todas as coisas, Senhor, e que faz todas as coisas, Altíssimo. Senhor Deus, que revela o profundo e o escondido, Senhor. Senhor Deus, lava ronda, canta, lava sub, aí lava cheias, que fala aos corações, Senhor. Senhor Deus, Pai, que fala mais alto que a minha voz, Senhor, de toda a glória, Pai. Senhor Deus, que transforma as nossas vidas, que nos influencia, Senhor, e nos faz, Senhor, de toda a glória, Pai, oh Deus, avançar e avançar e avançar para Ti, meu Senhor. Chegou a hora, Senhor, da Tua bênção ser derramada sobre a Tua igreja, Senhor. Visita os corações, Senhor. Visita as mentes, visita as personalidades, a alma, Senhor. Visita a alma do Teu povo, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Altíssimo Deus e Deus Todo-Poderoso. Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. E para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu vou contra agora, Senhor. Eu vou contra agora, Senhor, de toda glória, Pai, todo espírito de rebeldia, de confusão. Eu vou contra agora, meu Senhor, oh Deus, aquele que não controla a sua personalidade, aquele que tenta dominar a personalidade,
Ó Senhor da glória, que não é o teu Espírito Santo, aquele que tenta dominar a personalidade do teu povo, fazendo pecar, eu vou contra, Senhor. Eu vou contra para cumprir a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz que, Senhor da glória, tu já o colocaste debaixo dos nossos pés, Senhor. Ele está debaixo dos nossos pés, Senhor. Então eu vou pisar. Eu vou pisar, Senhor Deus Todo-Poderoso, para, Senhor Deus, para destruir, Senhor, aquilo, Senhor, de toda a glória, Pai, que está destruindo, Senhor, a vida espiritual do teu povo, Senhor. Papai, nós lemos aqui, Senhor, nós lemos aqui que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, eu determino agora que toda obra maldita que se levanta contra estas vidas, que afeta as emoções e a personalidade, em nome de Jesus, eu decreto agora falido e caído. Eu decreto anulado para a glória do santo nome de Deus, porque o nosso Deus é tremendo. Ele é o rei de toda a terra. Oh, meu Senhor, lança bálsamo nos corações das mentes, Senhor. Oh, Deus, motive este povo, Senhor. Oh, Deus, a serem semelhantes a Ti, Senhor. Motiva a tua igreja a ser semelhante a ti, Senhor. Motiva estas vidas a serem semelhantes a ti, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado. Em nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Está abençoado pelo Senhor. Acredite, irmãos. Acredite. Nosso Deus está aqui. E hoje, é impossível você não ser abençoado. É impossível você não ter recebido algo de Deus hoje. É impossível você não ter recebido algo de Deus hoje. Você é alegre no Senhor. Se alegre em Deus. Vamos exaltar o Senhor com um cântico.